A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe, bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado, 23 de março de 2024. Hoje,
histórico.
Guarde essa data, porque nós temos motivos para colocá-la num lugar bem especial. Ele tá aqui do meu lado, motivo. E vocês aí do outro lado também são esse motivo.
Como diria Tim Maia, me dê motivo.
Me dê motivo.
Acredite que é verdade.
Acredite que é verdade. Como diria nosso querido amigo André Rene, né?
Tava aqui em Salvador,
viu? É, exatamente. Essa
semana, abraço, meu Andrezinho.
Beijo, outra tá ali no outro. Tô de olho em você, viu, Andrezinho?
É,
beijo,
anda,
meu irmão.
Anda frequentando aqui a Bahia. Gostei, Andrezinho, gostei. Ó, bem-vindo ao Futebol S.A. de hoje, especialíssimo em pré-eleição. Eu tô nas companhias maravilhosas e habituais de Renatinho Guedeville, Tom Asma e Tchelo Azevedo. Bom dia, meus queridos.
Bom dia, meus irmãos. Que dia especial.
Bom dia, Tchelo.
Você tá de camisa Botafogo hoje?
É um dia especial.
Rapaz, e me chamou de Botafogo. Eu ia fazer uma surpresa. Hoje eu virei a camisa do Botafogo azul que eu tenho, em homenagem ao nosso entrevistado. Mas só que minha sogra fez o favor de botar pra lavar ontem. E aí eu tive que vir com essa alvinegra aqui mesmo.
Isso é um clima bom. E todo mundo já aqui bonito, cabelinho cortado, barba feita. Não sei porquê.
Casinha ao pé, né, velho? Não tem
jeito. Todo mundo bonito aqui. Menos você, né, Cássio? Que tá aqui, pô, vestido. Pô, cara, sério.
Você me disse que é um pijama.
Você tá de pijama, viu, velho?
Sabe por quê?
Por que você tá de pijama?
Porque eu tô sonhando acordado, irmão.
Deixa
eu olhar pra ele aqui, ó. Eu tô sonhando acordado.
Na verdade, a camisa de Cássio parece uma camisa de força.
Camisa de quê?
De quê, rapaz?
Camisa de força. Lembra
de força?
Camisa de força que dá pra botar
no maluco? A vida já passou, irmão. Tô tranquilo. Já tô em paz.
Se todo mundo quarta, tem sua maluquice.
É. Pois é, vamos com a bala pra frente, porque hoje o programa vai ser curto. Vai ter gente chorando, vai ter gente lamentando. Estamos aqui com Cadu Santoro, diretor de futebol do Esporte Clube Bahia, Grupo City. E a gente vai tratar aqui sobre o projeto de futebol do clube.
Puri, mostra, Cadu.
Só mostra, que já vai falar.
Só mostra, pra falar nada. Só mostra.
Olha, rapaz, você ficou bonito com esse negócio do futebol S.A. aí, viu, velho?
Tá bem, viu, bicho?
Ah, ele tá
caiu muito bem, viu?
Cadu já vai conversar com você, mas antes a gente tem uma série de protocolos pra cumprir, porque esse é um programa sério.
Isso.
Seu Tom Asma.
E tem a transição, não é isso?
Depois tem a transição de Gajuna.
Ah, tá bom.
Mas vamos começar com o glorioso, consagrado, número do dia.
Número do dia. O que será, Cássio Cardoso?
Quero saber se tem a ver com o tema.
Mas tem a ver com o tema. Sempre. 200, 300, 10 mil por cento. Claro que tem a ver com o tema. 54,4.
54,4 só?
É, eu vou. Veja, podem ter muitas coisas, mas eu só vou falar o número. 54,4.
Você que está chegando agora, que não conhece o número do dia, já eu vou falar com você aqui no YouTube, viu? Porque você está na 101.3 FM Rádio Metrópole e está também no portal Metro 1 do YouTube. Pegue o link e compartilhe. Mande para quem você gosta, para quem você não gosta. Espalhe a palavra do Futebol S.A. E dê o likezinho aí para fortalecer.
Lembrando que o nosso programa também estará no podcast, no Spotify, no final da tarde.
Para você curtir aí com toda a tranquilidade no momento que você preferir. Número do dia, Tom, de novo, 54,4.
54? Não, Cássio, não é só, Cássio. Já é um número suficiente, eu reconheço. Hoje, pela primeira vez, em 168 programas,
por aí,
eu reconheço que o número do dia não é fácil. Não. 54,4.
Precisou esperar essa audiência pujante chegar para aquele
lugar. Pois
é. Renatinho Guedeville,
bora,
temos enquete?
Vamos nessa? Sempre, como sempre. Tem a ver com o tema?
Tem a ver com o tema?
Sempre. O que você acha mais importante para ter uma SAF em seu clube? Investimento financeiro? Know-how do investidor? Rede de apoio multiclubes? Ou preservar a cultura do clube?
Não tem todas as alternativas, não?
Pois é, um monte de gente já chegou e falou isso aqui. Mas quem está liderando é o know-how do investidor, com 50%, em segundo, investimento financeiro.
O know-how do investidor mais do que investimento financeiro? Pô, bacana.
Isso mostra um nível de consciência.
Bem legal, bem legal. Bem legal essa.
Não é só sobre dinheiro, né?
Legal.
Não é só sobre dinheiro. Bom, vamos dar um alô pra galera aqui que está no nosso canal do YouTube, porque hoje o negócio está agitado. Erivaldo Gomes, André Cunha, Jefferson Amorim, um abraço. Jefferson Amorim é gente nova. Jefinho Araújo, obrigado pela sua presença. Alves Júnior, grande Caio Leone, meu parceiro de comentário da TV Aratu.
Caião! Junto,
um abraço, Ricardo Guimarães, esse é nosso, tá com a gente o tempo todo.
Homem de prazo forte.
Atrasando o churrasco.
Sabe viver. Leandro Jesus Fernandes, também um abraço pra você, obrigado pela presença. Rodrigo Araújo, um abraço. Augusto Santana, Aníbal Sampaio Neto, mais uma vez presente, obrigado pela sua participação. Lucas Pereira, Maurício Barros, sempre com a gente também, obrigado. Ronald Fontes Júnior, Thiago Pina, também é outro que está sempre com a gente. Posso falar o nome de todo mundo aqui?
Já era.
Já era.
Cacito, né? Deixa eu falar aqui rapidamente. Eu tive essa semana com o Floquinho, com Heloísa Rios, Elo Rios, da Universidade de Futebol, sócia do Medina. Tielo sempre falava do Medina, sim, e tudo. Sim, aqui na Fonte, sim, Nova, ela veio fazer uma visita aqui, bater um papo com o Emerson e tudo. Tive com eles. Ela mandou esse livro aqui, ó. Muito Além da Bola, o Futebol Transforma. Dia desse a gente vai fazer uma live com ela.
Assim. Massa. Tá bom? Maravilhoso, um Renato Guedeville. Mandar mais abraços rapidamente pro Bruno Forçar e Marcelo Mapurunga, também colados aqui
o
com a gente.
O Rei de São Luís.
O Rei de São Luís e dos Lençóis Maranhenses. Já já a gente que fala mais com a galera do YouTube. Porque agora é o momento da gente fazer um...
É isso, e vamos em frente.
Porque agora é a hora da transição.
Está aqui.
Está aqui. Ô, Digá Júnior, o cara que deu nome à nossa transição dos preâmbulos, né, da resenha pré-programa para o momento do assunto propriamente dito,
está presente. Vamos logo ao que interessa.
Vamos logo ao que interessa, a transição. Batizou. Ô, Digá Júnior. E antes de mais nada, gente, agora vamos falar bem sério aqui. É o momento de um agradecimento, de um reconhecimento do momento que a gente está vivendo aqui no Futebol S.A., né? Quem conhece o modelo de trabalho do Grupo City sabe que o que a gente está tendo aqui é uma oportunidade única, né? Especialíssima. E aí cabe logo de cara o agradecimento ao próprio Cadu Santoro pela sua presença, por desejar estar aqui, ao Felipe Costa, ao próprio Grupo City. A gente sabe que processos, eles prevalecem, processos não têm rosto, então as pessoas às vezes têm os seus desejos, mas processos, eles sempre estão acima. E a gente tem certeza que foi um sacrifício, foi um esforço para que a gente pudesse ter aqui. E eu queria também fazer aqui um agradecimento em nome de todos os comunicadores de esporte da Bahia, mídias alternativas, independentes, mídias tradicionais, porque estamos tendo um privilégio nós aqui do Futebol S.A., mas eu diria que é um privilégio mais amplo, né, de toda a comunicação esportiva da Bahia, que o Cadu Santoro pudesse dar a sua primeira entrevista fora do ambiente do Esporte Clube Bahia aqui, para um canal baiano, para uma mídia da Bahia, para personagem da Bahia.
Essa gratidão que a gente quer.
Essa gratidão.
E essa sensibilidade da conexão com o próprio torcedor, partindo do local para o nacional. Né?
Exatamente.
Então, isso é que eu acho que é importante a gente frisar. Então, e que sempre foi a conscientização deles, do Felipe, do Cadu. Batalharam muito. Já quiseram vir antes, mas por procedimentos, como você
processos.
Mesmo falou, por processos, não conseguiram, mas tudo tem na hora certa, no momento certo, vamos embora.
Então, todo mundo que é de mídia, que milita na mídia esportiva da Bahia, eu queria, coração, que se sentisse representado, porque de alguma forma nós somos, sim, prestigiados como um todo.
Estamos todos aqui,
estamos,
né?
Todos aqui.
Estamos todos aqui.
Com o grande Cadu Santoro, o diretor de futebol do Bahia. E antes também, eu gostaria de fazer um, Renatinho Guedeville, um alinhamento de expectativas, né?
Vamos.
Eu acho que é importante.
Ah, isso é importante, porque é o seguinte, gente, é claro que a gente recebendo o Cadu Santoro aqui, a gente vai imaginar, vai falar de contratação, de uma série de coisas, quem que vai trazer. Então, a gente precisa alinhar rapidamente que não é sobre isso. Né? A gente vai falar de outros tópicos mais abrangentes do que falar de nome ou de contratação. Dito isso, o 9 tá chegando.
E o lateral esquerdo, velho?
Cadê? Cadê o zagueiro?
Pessoal, calma, falou calma, sério. Calma. O Futebol S.A., quem já conhece, você que tá chegando também, muito bem-vindo, mas quem já conhece sabe que a gente aborda muito futebol com a mesma atenção do campo e bola para fora do campo e bola, né? E eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade muito valiosa de ir além das questões de campo e bola e abordar conceito, pegar toda essa tecnologia que tem no Grupo City, todo o conhecimento, a experiência do próprio Cadu Santoro, para que a gente pudesse abordar o futebol de uma maneira mais ampla e, quem sabe, ter aqui um programa que possa engrandecer muito o debate e possa também abrir um pouco, esclarecer um pouco a nossa consciência em relação ao trabalho que está sendo feito, o que é que a gente pode esperar e, claro, o que é que a gente pode questionar, o que é que a gente pode ter de resposta disso. Dito isso, depois de tanto
blá, blá, blá,
blá, blá, blá de quem vos fala, chegou a hora de eu lhe dar, meu querido Cadu Santoro, bom dia. Agradecer pela sua presença mais uma vez aqui e, de antemão, já chutando pontapé inicial, o que é que fez o Cadu Santoro na vida até chegar a esse momento especial de ser diretor de futebol do Bahia SAF aqui desde 2023?
22. Boa tarde.
Eu chego em 22.
Dezembro, né? 22.
22,
dezembro,
22. Boa tarde, Cássio.
Não tira o mesmo trabalho, não.
Renatinho, Tielo. Primeiro, obrigado pelo convite. Acho que essa conversa ela já aconteceu há um certo tempo. E acho que agora é o momento de vir aqui. Eu sou uma pessoa que acompanha o programa. Vocês sabem, eu escuto, admiro. Acho que é o nível de debate que precisa ser feito. Acho que sair do populismo e ir no nível mais alto de discussão dos temas. Então, acho que é um programa que eu estou feliz de estar aqui, de tentar, não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas, se eu vou poder confirmar coisas que vocês vão tentar que eu diga, mas eu acho que de uma maneira geral, espero suprir a expectativa e falar um pouquinho. sobre o todo. Contando um pouco da minha trajetória, da minha vida. Primeiro, venho com pai e mãe professores de educação física, então vivi o esporte dentro da minha casa desde pequena, televisão, o dia inteiro era algum esporte passando. Pratiquei esporte como todo mundo, acho que trabalha com futebol ou que ama futebol, tentou jogar, mas em algum momento entendi que não tinha nível para isso. Me formei em educação física, comecei a traçar o meu caminho. E aí a minha entrada no futebol, ela começa dentro de uma marca esportiva, da Adidas, onde era um projeto global da Adidas de scouting, que o intuito do projeto era encontrar garotos na categoria de base do futebol brasileiro. Era um projeto que aconteceu em 7 países, eu tinha como responsabilidade o Brasil, onde a gente tentava encontrar garotos de 13, 14, 15 anos, ali estava mais ou menos a disputa, que pudessem atingir um nível de seleção brasileira, porque eles estavam olhando que em 2 Copas do Mundo eles queriam ser superiores.
Que coisa, quer dizer, a própria marca esportiva vai garimpar na base também, para pegar esse potencial de valorização.
Isso 2011, 2012, aí fiz um projeto de 3 anos, e aí um projeto muito legal, porque atletas que a gente assinou na época, como Gabriel Jesus, o Marcos Felipe hoje, que na época foi o primeiro goleiro da história da base a assinar um contrato de material esportivo.
Que massa. Rapaz, o mundo gira mesmo.
Gira, né? E aí você acaba reencontrando numa outra fase. E aí em 2014, se eu não estiver enganado, 2012 é a aquisição do Manchester City, 2013 a chegada do Ferran, do Tiki, e aí eles iniciam um projeto de scouting na América do Sul. Então eu entro em janeiro de 2014, na época fui convidado por um diretor chamado João Pazzi, que veio junto com o Tiki, com o Ferran do Barcelona, para começar trabalhando como scouting do Manchester City no Brasil. Só que ao longo desse processo, no primeiro ano já teve aquisição do Melbourne, já iniciou
o MCO,
já tinha a compra da franquia do New York, então montagem de um elenco desde o zero. E aí nesses meus 9 anos de Group City, eu iniciei como scout do Manchester City, no Brasil, passei a cuidar de Brasil, Colômbia, Equador, Venezuela, passei a cuidar de América do Sul, passei a cuidar de América Latina. Então o meu último projeto antes de receber o convite do Ferran, do Brian Marwood, que hoje é o chefe de todos os diretores de futebol, do Omar, que acabou saindo pro nosso rival, mas também que foi uma pessoa fundamental no meu processo de crescimento, junto com outros, com o Gavin, com o Tiki, que é um cara que eu admiro demais, que é o diretor do Manchester City. Eu passei a receber esse convite logo após, na verdade dentro do processo, né, de aquisição para iniciar essa gestão, sendo que a função que eu tinha anterior a isso, que acho que é legal falar, eu tinha como responsabilidade cuidar de toda a América Latina, interagir com todos os diretores de futebol, fazer com que a operação de scouting da América Latina atendesse as necessidades de cada um dos clubes, participar da decisão final técnica e das negociações. Então,
todo ciclo.
Ciclo. Então, assim, dentro desses 9 anos, assim, tem marcos muito importantes. O Gabriel Jesus, que foi o primeiro jogador da América do Sul a ir para o Manchester City direto sem passar por um clube europeu, coisa que era muito comum, que agora...
O entreposto ali, né? Principalmente em Portugal, né?
Operação do Yokohama, que a gente tinha Edgar Júnior, Elber, tá lá até hoje, Marcos Júnior... Tivemos 2 títulos da Liga Japonesa, sendo a primeira depois de 15 anos, sem ganhar um título nacional. New York ganhando o primeiro título do MLS.
Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
Foi muito legal, assim, porque dentro desses 9 anos, eu acho que eu direto e indiretamente mais de 40 operações. E aí alguns agora, hoje, muito feliz de poder ver um jogo da Seleção Brasileira com Sávio, Ian Couto e Douglas Luiz. E eu participei diretamente da decisão, da negociação. Então, assim, acho que passei por todo esse ciclo até esse convite para liderar esse projeto fantástico, esse projeto grandioso, que é o Bahia, que é apaixonante não só pela cultura da cidade, do clube, das pessoas, do posicionamento que o clube toma fora dos assuntos do futebol. Então, coisas que motivam e que nos deixam muito contentes com isso.
15 meses de Bahia, já lhe chamaram de Cadilves?
Ah, às vezes. Ele deve ter ouvido isso por 15 dias.
Eu quero saber se já lhe chamaram de Cadilves.
Vai ser os programas.
Por 15 dias ele deve ter sido chamado. Olha, é o seguinte, aqui, meu amigo, vai ter um problema se você falar tudo.
Essa Guilherme Belintano e Vitor Ferraz me ensinaram na primeira semana.
Você não ia de vez, não tomar tabacada. Tiago Azevedo, meu irmão, vem pro jogo.
Vambora. Gadu, prazer falar com você, cara, né? Eu não tive ainda o prazer de estar pessoalmente com você, mas espero em breve ter essa oportunidade, né? Cara, eu queria fazer logo de saída uma pergunta que talvez esteja no coração e na mente de grande parte do torcedor do Bahia, né? Eu não sou Bahia, sou do Bahia, mas como torcedor de futebol e do meu clube, seria a pergunta que eu faria pro meu diretor de futebol, né? Como é o desafio, cara, de você conseguir equilibrar a estruturação de um projeto de longo prazo de um MCO, como é o que o Bahia está envolvido hoje, com as expectativas, cara, esportivas que são imediatas, né, ainda que naturais, do torcedor, cara? Qual é esse desafio de conseguir conciliar essas duas coisas que têm, a princípio, né, velocidades bastante diferentes, eu diria?
Acho que é uma excelente pergunta, Tchelo. E aí eu queria abrir até um pouquinho mais a resposta, porque eu acho que a função do diretor de futebol, ela acabou sendo tratada hoje muito como a contratação, né? E aí eu escutei outro dia, acho que até o Paulo Brax, num podcast, falando: então, se a gente trabalha 3 meses da janela, os outros 9...
Coçando.
O que, tá que é feito, né? Eu acho que esse é um ponto super importante, porque a função do diretor de futebol, claro, naturalmente, assim, eu tenho uma obrigação de acompanhar o dia a dia do clube, de fazer com que todo mundo esteja pensando no jogo de quarta ou no jogo de amanhã, né? Melhor dizendo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que estar envolvido em discussões do qual projeto do Bahia dos próximos 5, dos próximos 10, dos próximos 15 anos. E aí eu faço até um comparativo olhando esse novo modelo dos clubes, da SAF, e a dificuldade que deve ser para o modelo associativo, porque a pessoa, ela acaba se envolvendo diretamente, emocionalmente, no jogo, e como é que ela consegue planejar com todo aquele barulho em volta, né? De repente, de um resultado. E eu sou um cara...
E os presidentes das associações são torcedores.
São torcedores, acabam recebendo a mensagem do pai, do amigo, né? Questionando coisas que são normais. Claro. E também é o porquê o futebol é tão... tão cativante, né? Mas, assim, a minha função, claro, tenho que pensar no jogo, mas eu tenho que pensar no planejamento. E a gente, como grupo, e eu sou um cara que venho de, como eu contei aí, de Adidas, de multinacional, eu venho desse lado de projeto e eu gosto muito desse lado. Então, a gente vai falar um pouquinho mais, provavelmente, mas a reestruturação do clube, ela foi fundamental para pensar nos próximos 10 anos. E a gente vem trabalhando diariamente em decisões que a gente não vai enxergar o resultado no curto prazo, mas que todo mundo vai enxergar no médio e longo prazo. E aí eu fico muito feliz com a pesquisa que vocês estão fazendo, quando o torcedor fala que o know-how é o mais importante, e não necessariamente o investimento financeiro, que claro que é importante, claro que a busca é por isso também. Mas me deixa muito contente porque o grupo que adquiriu os 90% do Bahia, eu acho que é o grupo com maior know-how.
Sim.
E aí quem participou da reunião, a primeira reunião com o Ferran, do conselho, ele falou isso, ele falou: ó, não posso prometer o título em 1, em 2, em 5, não sei, a gente não pode, mas o que eu posso prometer é a melhor gestão de futebol. E isso é uma coisa que ele bate e que eu, vivendo 10 anos do grupo, eu tenho certeza que a gente já está nesse processo aqui. Às vezes as decisões, elas são questionadas e faz parte, algumas decisões do curto prazo, mas tem um norte, tem um porquê. Então, não sei se eu fugi muito da tua resposta, Tchelo, da tua pergunta, mas é como eu vejo o mais importante da figura do diretor de futebol. E aí, se você olhar, acho que é legal, o diretor de futebol do Girona, tá, acho que há 10 anos ou um pouco mais, o Tiki, eu tô há 10, tá há 11 anos e meio no Manchester City. Então, as figuras do diretor de futebol, elas são de longo prazo.
São projetos de longo prazo.
São projetos de médio e longo prazo. Claro, sem fugir da responsabilidade dos resultados de curto prazo, que a gente sabe que a gente também claro. tem metas em cima disso.
Claro. A pressão existe diariamente, independente,
é,
né?
É, isso aí. Eu queria pegar o gancho, Cadu, aproveitando, falando de performance de curto prazo, e aí eu queria entrar um pouco na seara do que foi o ano zero, que começa com uma expectativa muito grande, normal, né? Largada do projeto, muito jogador chegando, jogadores que a gente... É, apostou muito e muita gente e alguns evoluíram e confirmaram e outros nem tanto. Eu queria entender de vocês o seguinte, o que é que foi o diagnóstico de vocês depois daquele dia 6 de dezembro, me corrijam, 6 de dezembro?
6 de dezembro, foi aniversário.
Bahia Atlético foi. Mineiro na Fonte Nova, termina aquele jogo, eu imagino que depois daquilo, algumas semanas depois, vocês precisaram fazer um diagnóstico para saber o que é que não deu certo. Uhum. E em cima disso, o que é que foi tomado de correção para o que a gente está vivendo agora em 2024?
Vamos lá, uma pergunta.
Essa pergunta vai te fazer um podcast só dessa pergunta.
Eu acho que vale. Eu acho assim, Renatinho, primeiro que a gente tinha total conhecimento de que ia ser um ano muito difícil pelos clubes que tinham subido, né? Cruzeiro, Grêmio, Vasco e o Bahia. Então a gente já tinha esse entendimento que ia ser um ano muito difícil, mas a gente não pode negar quando a gente faz uma análise no final de que a gente teve mais dificuldade do que a gente esperava. Eu falei na minha primeira entrevista que o nosso objetivo era se manter no ano 1, no ano 0, na Série A, sem sofrimento, e não foi o que aconteceu. E a gente precisa fazer uma análise em cima disso, não podemos fugir dessa questão, fugir desse ponto. A gente tentou fazer uma montagem de elenco, onde a gente precisou fazer operações em julho, porque a gente sentiu a necessidade. Então tinham coisas previstas, a operação do Gilberto, acho que é um bom exemplo, que foi muito elogiada no momento. E a gente sabe que, como qualquer atleta, às vezes vai oscilar um pouquinho, agora fez um ótimo jogo de novo. Mas quando a gente faz uma operação dessa, é porque o grupo também está entendendo que a competição ela está num nível mais alto do que era esperado. E eu acho que quando a gente olha o que aconteceu, eu não vou colocar o Grêmio nessa balança, porque o Grêmio ele joga uma Série B já com um elenco de Série A, digamos assim. Ele reduz folha.
Estranha aquela queda, né? Porque não parecia algo.
A queda até fora da curva.
Mesmo ele reduzindo folha, as informações que a gente tinha é que eles tinham uma folha 3 vezes maior do que Vasco, Cruzeiro e Bahia. Então.
Eles já tinham espinha dorsal.
Exato. Eles não desmontaram, fizeram vendas que eles precisavam, que eram importante, mas eles mantiveram o elenco. E aí quando você olha Vasco, Cruzeiro e Bahia brigando, acho que até o final da competição para manutenção, eu acho que mostra como não é fácil você, no ano zero, querer atingir um nível mais alto de competitividade. Então, a gente, obviamente, estudou muito o que foi feito. A gente entendia que o ano zero era um ano de muita dificuldade na concorrência do mercado, porque atletas que no passado você trazia por empréstimo, ou trocava, ou mantinha percentual. Hoje o mercado entende que esse jogador tem seu valor, vale 1, vale 1,5, vale 2 milhões de euros. Então isso mudou a concorrência no mercado.
Inflacionou muito, né, Cadu?
Inflacionou muito, muito. Muito mesmo.
Muito em caixa alta, né?
Muito em caixa alta. E faz parte.
Literalmente caixa alta.
Chega, respirou.
Ele falou assim, ai meu budget.
E faz parte, e isso é importante, quando você tem um investidor com know-how, ele entende que isso está acontecendo no mercado também, ele adapta o que é necessário no mercado, como a janela do meio do ano, como modelo e perfil de operação que a gente fez agora em janeiro, porque a gente entendia que precisava dar alguns passos para tornar o elenco mais competitivo, para atingirmos um nível de competitividade na temporada melhor. Então, eu acho que a gente fez assim essa análise de muitos dos pontos, a gente corrigiu muita coisa, trouxe reforços que pudessem impactar já no curto prazo, mas precisamos ser sinceros que foi um ano que não soe como irresponsabilidade, tá? Mas que foi um ano de aprendizado, foi um ano que foi mais difícil do que não só o Bahia, mas o Vasco, o Cruzeiro também, quando você conversa, também entenderam que foi. Essa e agora, acho que o que a gente não pode é cair nos mesmos erros, é aprender com os erros, e espero que a gente esteja no caminho para continuar crescendo dentro da expectativa também, que a gente tem que sempre controlar, né?
Tá, só um gancho aqui, e rapidamente, sem falar de posições, porque aí vai ter mais, vai ser mais algo delicado para vocês, mas se você falar em quantidade, imaginar que vem ainda uma janela ali de mediano, você imagina que ainda seriam possíveis e prováveis quantas posições ainda para em termos de quantidade, tá? Não tô nem colocando assim nunca de bico de posições.
São 31 jogadores, tá? Contratados na gestão de Cadu.
Isso.
25 em 23, 6 em 24.
Isso é ótimo, porque tem uma média de, inclusive, de contratos que Pedro mandou esse dado que eu vou pedir pra apuridade plotar aí já.
Só uma correção, sétimo com o Iago chegando em julho. Então,
boa.
Que também esse tipo de operação, ela vai acontecer quando você tem esse perfil de atleta. Que a gente entende que a gente está pensando em quatro, eu tenho que pensar em 4-5 anos, eu não tenho que pensar somente no ano de 2024. Então, quando a gente tem esse tipo de oportunidade...
Esse é um ponto importantíssimo, cara. Olha o que você está dizendo, que a montagem do seu elenco não é o elenco 24.
Não,
né? Você está montando um elenco para os próximos 3 anos.
Se eu não estiver falando besteira, Tom, eu acho que no final de 2023 a gente tinha 9 atletas terminando o contrato.
Vou até pedir, Puri, põe aí na tela, a gente tá com esse gráfico, Pedrão do SC Bahia Números colocou aí pra gente, a gente vai dar uma olhadinha,
é bom,
tá, deve estar tá muito, Pedrão é bom, hein? meu amigo, virou controle de um grande grupo aqui, de um xará seu, inclusive, chamado Cadu. E aí é o seguinte, ele fala justamente isso, né, que como mudou o perfil de contratos do Bahia, porque também o Bahia normalmente sempre fez contratos de curto prazo. E como hoje isso alongou, praticamente você não tem contratos de curto prazo, são muitos poucos casos, né?
Renatinho, esse é um ponto para mim fundamental, porque, como eu estava falando, Tom comentou super bem, a gente tem que olhar os próximos 3, 4, 5 anos e... eu entendi já, o pessoal brinca comigo que a torcida gosta mais de contratação às vezes do que de ganhar.
É verdade.
Claro, né?
Indo você já entendeu que a torcida do Bahia. Não quer nem vencer, ela quer contratar.
Que graça tem torcer se eu não vou participar disso.
Mas assim, eu acho que sim, a gente vai naturalmente com o passar do tempo, com contratos longos, reduzir o quantitativo de atletas na janela. Então, a gente teve um primeiro ano com muitas contratações, porque a gente tinha que mudar completamente o perfil do elenco. Nesse segundo ano já com coisas mais pontuais que chegassem e impactassem, como Cuesta, Arias, Jean Lucas, Caio, né, o
Everton Ribeiro.
78, só pegar um gancho, 78% dos jogadores do atual elenco tem contrato por pelo menos mais uma temporada. Isso não era comum no Bahia.
E esse é um ponto que eu acho que é muito importante, que até Anderson Barros, que trabalhou aqui no Bahia, uma vez fez esse comentário para mim e eu concordo 100%. Que hoje em dia a renovação do contrato às vezes ela é mais importante do que a contratação. E aí eu posso citar 2 casos: Cauli, que foi muito assediado, se falou muito de Palmeiras, mas não foi só Palmeiras, foram muitos clubes que vieram por ele. E aí você manter um jogador do nível do Cauli para o que ele entregou, e aí eu tenho que valorizar muito o meu departamento de scouting, que foi quem identificou esse jogador jogando numa liga no Ludogorets, uma liga com... Se você olhar com pouquíssimo movimento de entrada de jogadores de lá para cá, né?
Fora do radar,
Brasil,
né?
Totalmente fora do radar. E aí eu tenho que valorizar muito a minha equipe de scouting, que é importante falar, a gente sai de, quando a gente chega no Bahia, de 1 scouting para 5, só do Bahia, mais toda a equipe do Grupo City, que também alimenta o Bahia.
Então, isso aqui foi identificado no scout aqui local, com subsídio também lá.
Exato. O que acontece muitas vezes é, o Brasil identifica, e aí vai entender com os scouts da região sobre o atleta, ou o caminho inverso, a gente dentro de uma necessidade, os caras sugerirem nomes e a gente aprofunda para entender porque o cara que está lá, de repente, acompanhando aquela liga, ele não tem profundidade da liga brasileira. Então eu preciso que o meu scout, meu departamento de scout local, acompanhe para entender se faz sentido. E aí, falei do Cauli, agora falo do Tassiano, que é um cara que o contrato acabava no final do ano que vem, 2025, e o que eu não posso... É entrar com um atleta como esse no último ano de contrato. Porque se eu entro com um jogador como esse no último ano de contrato, tenho duas soluções para tomar. Ou eu vendo ele, porque eu vou perder ele de graça, em 6 meses ele vai poder assinar um pré-contrato, ou eu vendo ele, ou eu utilizo ele mais um ano, só pelo nível de performance, sabendo que eu vou perder de graça. Que é um pouquinho...
Fez o PSG, por exemplo, com o Mbappé, né?
E aí eu uso o exemplo do Iago agora, que eu entendo muito a posição do clube, do Augsburg. Eles entenderam que não faz sentido vender faltando 4 meses de janela, porque eles não vão conseguir repor um jogador titular. Então eles preferem optar pelo nível de entrega de performance até o final, para que depois ele possa vir livre. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa valorizar.
Perfeito.
São as renovações de contrato que vão acontecer. Então, hoje a gente tem um elenco que a gente vai ter pouca mudança sempre ao final de temporada, porque a espinha tá ali, né? Tá criada. E aí você vai mexer pontualmente, vai ter naturalmente um poder aquisitivo maior para poder negociar em um único atleta do que ter que pulverizar isso em vários.
E a tendência é que quando você tem uma estrutura montada, uma contratação chega e tem uma condição muito melhor para render o seu melhor, o seu máximo, porque
dúvida.
Você tem uma estrutura montada para receber.
Não tem a menor dúvida.
Então isso é o que aconteceu. Vai lá, Tom.
Deixa eu pegar isso aqui. Cello, olha só, Cadu participou da montagem dos elencos do City, do Yokohama, do New York City e do Bolívar. Todos foram campeões. Você não vai me quebrar essa corrente agora, né, Cadu? Pelo amor de Deus.
Por favor, peça esse ano do Bofim aí.
Deixa eu pegar esse gancho da questão do scouting que você falou. Porque ao fazer parte de um MCO, né, o Bahia, por um lado, ele passa a ter acesso a uma rede mundial de olheiros, de informações, de estatísticas e uma base de atletas, né, de jogadores. E ele, evidentemente, se por um lado isso dá para ele um acesso muito maior a recursos, por outro também ele perde, imagino que ele dentro de um grupo maior, ele perca uma certa autonomia, porque existe uma estratégia que é uma estratégia global do grupo. Essa é a minha pergunta para você, como diretor de futebol, como é que é a relação de um clube como o Bahia com os diretores de futebol ou com uma estratégia de futebol maior de um MCO que tem hoje ativos no mundo inteiro?
Vamos lá, que essa pergunta acho
que outro
podcast. Dá pra ir pra gente.
Porque o torcedor não sabe, assim, a troca de jogadores, você recebe, você tem autonomia pra liberar, você não tem. Né? Se um diretor de futebol não quiser liberar, ele tem. Enfim, tem toda essa relação.
Primeiro, assim, vamos lá, uma coisa muito importante, que acho que é uma mensagem que ela precisa ficar muito clara. Cada clube tem a sua operação, tem o seu diretor de futebol, o seu CEO, seu diretor de performance, scouting, toda a estrutura. Manchester, existe um escritório central, onde as decisões elas são discutidas, porém, cada clube tem a sua autonomia de tomar a decisão local. Isso é muito importante falar. A decisão ela não vem de lá para cá. É uma decisão.
Elas são negociadas, mas não são impostas.
Exato. O que acontece é, por exemplo, eu quero citar um exemplo que até se tornou público, sem dar nomes, mas Bahia vendeu um jogador nos últimos anos por 2 milhões de dólares. Depois de 3 anos, a gente tem interesse em contratar esse jogador. A gente olha um atleta sempre, a forma que a gente olha, em 3 ou 4 ciclos de carreira, né? Que é quando ele faz a transição da base para o profissional, o desenvolvimento, o pico, e aí quando ele começa a baixar um pouquinho pela idade, da posição. Isso tem tudo ciência em cima disso. Dentro dessa liga, o pico do número 9 é uma idade, na Premier League é outro, na MLS é outro, e a gente tem todos esses dados para tomar decisão. E aí você vende um jogador por 2 milhões. Depois de 3 anos, que a gente entende que o valuation dele caiu, e o clube vendedor quer um valor maior do que o que a gente pagou, não faz o menor sentido. Por mais que eu, como parte técnica, entendo que esse jogador vai me entregar.
Mas o negócio como
um
todo não
faz sentido. Mas o negócio como um todo, e aí quando a gente debate com esse escritório central, digamos assim, olhando como o Grupo City faz o valuation desse jogador, qual que é o modelo da transação, tudo isso, você chega num denominador que não faz sentido essa aquisição por esse valor. Então tudo isso ele vai acontecendo, então Manchester ele tem essa operação global, onde eu, por exemplo, tenho reuniões semanais com diferentes áreas, área de planejamento, área de transações, área de scouting, dentro de todas essas áreas, mas as decisões elas são locais. E aí o que a gente, o que é importante é que a gente, quando você está num multi-ownership,
Rapidinho, toda vez que alguém fala essa expressão aqui em inglês, a gente pede para explicar para nós. Eu peço.
Vamos lá. Não,
multiclube, né?
No multiclube, desculpa.
É resenha,
tá certo. Não, mas tá certo.
É resenha que
é resenha interna, sempre faço isso com o Renatinho.
Mas tá certo. Quando a gente fala do multiclubes, que você tem vários clubes, a gente tem como responsabilidade implementar os sistemas, os processos, onde todos utilizam os mesmos sistemas. Então, hoje, quando um atleta sofre uma lesão, tempo de recuperação dessa lesão, o protocolo que esse jogador vai fazer, a timeline, que é a linha do tempo.
O KPI, deve ter um indicador de performance, inclusive, disso.
Então, hoje um jogador
aqui... Mundiais?
Eles são globais. São globais. Hoje, assim, quando a gente faz... A gente teve que mudar, por exemplo, a clínica que fazia a ressonância, o laudo da ressonância, porque tinha que entender com a classificação britânica, coisa que no Bahia não era utilizado. Então, assim, são...
São pequenos detalhes que eu
entendo que eles não são vistos no dia a dia, mas hoje quando um jogador é lesionado, claro que a gente ainda não tem o mesmo
equipamento
que tem lá em Manchester, que a gente viveu lá na pré-temporada. Mas o protocolo de um atleta aqui é o mesmo de um atleta de lá, é o mesmo do New York, e aí a área de performance, o médico daqui, ele debate com o médico
de Manchester. E os profissionais daqui estão indo para lá.
Agora a gente teve... o Sebastian, Sport Science, o Thiago, que cuida dessa... transição do atleta quando ele sai da lesão para o campo, foram para lá, ficaram uma semana... Então, isso acontece o tempo inteiro. Então, tem a reunião de scouting, que vão todos os scouts ao redor do mundo. Tem a reunião dos médicos, vão todos os médicos. Então, assim, a gente... E aí, eu sei que é difícil porque a gente está olhando o resultado, né? E ele é importante, ele é fundamental. Mas o que a gente fez nesse primeiro ano zero, e aí volta a pergunta do diagnóstico do ano zero... Quantidade de processos que a gente implementou são coisas que a gente vai ver no médio e longo prazo.
É obra que nem saneamento básico, é obra básica que é importantíssima, mas ninguém vê. É invisível.
Aterramento,
só vê a parte consequência.
Essa não dá voto.
É isso. Então, assim, a gente, dentro do clube, do multiclube, a gente. O Bahia, hoje eu posso afirmar para você que não só o futebol, mas o marketing, o comercial, o financeiro, o RH, o TI, ele está 100% integrado dentro do Grupo City hoje. Então, isso é fundamental.
Processos globais em tudo.
Todos os diretores, e aí eu aqui no futebol, mas o Raul na posição dele como CEO, financeiro, comunicação, todos têm uma linha global onde se debate tema por tema, mas voltando e sempre frisando que as decisões elas são locais.
É o que faz sentido para um MCO, né? Você ter esses alinhamentos e processos globais. Cacito, pedi pra galera curtir
agora,
aí, né?
Agora, que nós estamos...
Bombado o YouTube.
Com audiência espetacular, mais de 1.700 pessoas simultâneas. Então, dedinho no like, galera, compartilha o link, fortaleça. Esse é um programa especialíssimo, hein? Isso é uma aula, rapaz, do que é os processos, do que são os processos do Bahia a partir... do estabelecimento de uma SAF. Thiago Azevedo, vem pro jogo de novo.
Vamos lá. Cadu, a gente sabe, cara, que a questão da tecnologia tem uma importância gigante, cara, principalmente para os clubes que não estão ainda na ponta dos grandes orçamentos, né? Isso em qualquer liga valeria da mesma forma. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que talvez o uso da tecnologia seja, de fato, o recurso que pode aproximar, né? E diminuir, né? Criar atalhos para aproximar os clubes aí que estão um pouco atrás ainda, em nível de orçamento, eu diria, né? Você começou a responder agora, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre isso, né? Em relação aos métodos de trabalho do grupo e as tecnologias disponíveis para os clubes que são da MCO, né? O que já foi possível embarcar no Bahia nesse primeiro ano de projeto, né? Em relação ao scout, por exemplo, a comunicação do clube, você vê uma mudança evidente, né? Para muito melhor, né? E certamente, quando você vê as coisas lá de fora, você vê que já ali tem claramente um dedo, de fato, de mancha nas coisas que estão saindo por aqui. Mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco mais em relação à medicina esportiva, fisiologia, né, performance dos atletas, scouting. O que o Bahia já conseguiu trazer e já está fazendo uso nas suas rotinas de trabalho?
Tá. Primeiro, assim, toda a parte hoje de software...
Só pergunta,
mas aí que é... A parte de software para todas as áreas hoje, que englobam o futebol, a gente já utiliza absolutamente tudo, desde um report de scouting até um sistema para acompanhar o atleta, e aí tem um outro processo interno que quando a gente vai debater 3-4 nomes para uma posição... Eles fazem a área de inteligência, faz tudo em números, traz para números, sai do qualitativo e traz para o quantitativo, comparativos, mesmo que um atleta esteja numa liga, como é que seria dentro dessa liga. Então, tudo isso a gente já utiliza. Então, é por isso que eu falo assim, o planejamento, a execução, ela vai acontecendo semanalmente. Então, Não é que a gente está operando aqui e depois de um mês você apresenta o reporte e eles enxergam o que você... Não, as decisões, por mais que elas aconteçam locais, eles vão, o grupo vai acompanhando de uma forma geral. Mas o que eu posso te dizer é que assim, a gente vem hoje já em todos os processos globais. Um dado super interessante, a quantidade de jogos que a gente já fez aqui. E aí é sempre um desafio, isso é algo interessante, porque para Manchester também... Quando ele vai debater, por exemplo, a área de performance, ele nunca viu um calendário igual ao futebol brasileiro.
Caótico.
Quantidade de jogos, distância percorrida, né? Temperatura, nível do campo.
Nove jogos em março, seis fora.
Exato. Então, assim, tudo isso ele interfere e aí também viram cases de estudo. E o Ferran sempre fala isso. Quando você tiver um problema, levanta a mão, porque esse problema já pode ter sido debatido por algum outro clube. E a gente já pode ter encontrado uma solução em algum outro clube. Então, essas coisas, elas são importantes. Mas acho que tem dados legais, interessantes, importantes. Um dado super... Essa primeira parte com a quantidade de jogos que a gente teve, com a falta de treinamento que a gente acaba tendo. A gente até o jogo da quarta-feira não tinha tido nenhuma lesão muscular. Então esse é um dado importante. Durante o ano passado, em todas as lesões que a gente teve taxa zero de relesão dos nossos atletas no mesmo músculo, na mesma articulação. Então essas são coisas que a gente, quando faz o comparativo hoje, a gente compara o Bahia de 2024 com o Bahia de 2023... usa como parâmetro os números da UEFA, que são as referências. Então, o que eu posso te dizer assim é que, de uma maneira geral, sim, a gente está 100% impactado, no bom sentido, da utilização dos processos e sistemas que o grupo utiliza como um todo.
Legal. Eu queria falar um pouco aqui, Pedrão também trouxe um número, esse aproveitamento que o Bahia tem hoje é de 75% nos 20 primeiros jogos. Aí a gente pediu para Pedrão, você é o mago, cara.
De 24, né? De 24.
De 2024, 75% de aproveitamento. Pega aí o histórico do Bahia, é o quarto melhor aproveitamento do Bahia no século, perdendo ali para 2016 e alguma coisa assim.
2020.
E aí nós estamos falando do quarto melhor aproveitamento. E aí não tem jeito, é time, é equipe, é formação de elenco e é formação de base. Queria pegar um pouco esse gancho com a quantidade de profissionais que chegaram agora de Xerém, que vocês têm trazido, muita gente de metodologia, não só o cara clínico que vai ali buscar o talento, mas acima de tudo de processos e metodologia. O que é que a torcida pode esperar, Cadu, da divisão de base do Bahia para os próximos anos?
Vamos lá.
Outro podcast.
Mas queria só dividir isso em dois temas. Primeiro, quando a gente faz a reestruturação do clube ao longo de 2023 das estruturas, hoje eu tenho comigo cinco áreas diretas, que é a área de operações, que vem o Edgar Maba, e aí a gente reorganiza tudo, porque hoje, por exemplo... No ano passado a gente já teve um orçamento para voos fretados, onde a gente vem aumentando para esse ano. Hoje a gente não pega nenhum voo com conexão e a gente tenta ao máximo retornar pós-jogo no mesmo dia para que o atleta, porque a gente não tenha que pegar um voo no outro dia, 2 da tarde. Então hoje a gente tem um alto investimento em cima de fretamento, nível de hotel. Hoje os atletas, quando concentram, eles não ficam mais em quarto duplo, eles ficam em quartos individuais. Isso não é luxo. Isso está totalmente relacionado à recuperação, à preparação do jogo, porque se eu tenho um horário, uma mania, um jeito de dormir, do lado gosta de falar com a esposa mais tarde, atrapalha o teu sono. Então a gente já vem fazendo investimento como um todo. Então a gente tem o Edgar, que cuida da área de operações. São
sempre as pequenas coisas, né?
Pequenas coisas que lá na frente
fazem a diferença imensa.
Fazem a diferença. Então a gente mudou, por exemplo, o hotel que a gente concentra aqui em Salvador, porque a gente entendia que precisava melhorar o nível. Então o Edgar, que está na área de operações, que faz a área de operações tanto interna do CT, do dia a dia do treino, para que tudo aconteça da melhor maneira possível, e a operação de viagem. A Natália, na área de performance, que tem como responsabilidade integrar. Essa figura, ela não existia no Bahia no passado, ela ficava no médico, e o grupo, ela entende que a área de performance Ela é gerida muitas vezes por alguém que olha o 360.
Pessoa não só uma altamente única qualificada, área. Ela. Muito
foi, foi uma pessoa que teve como responsabilidade integrar completamente tanto a área de saúde, área de performance, fisioterapia, fisiologia. O Fabrício, que é um cara que já estava comigo quando eu tinha essa posição de responsável da América Latina, ele era o meu braço do Brasil. Hoje é o head scout do Bahia. E o Marcelo, tem uma área de projetos agora que a gente está iniciando com o Gabriel Cruz, e a área de base, e aí entrando nesse tema, que é do Marcelo Teixeira, que é um cara que... primeiro, a formação dele, ele vem não só do futebol, no passado ele era um cara de auditoria, então é um cara que...
Processo puro,
que entende, até brinco com ele, que esses dois, três primeiros anos, o que ele menos faz é futebol, porque ele está organizando como um todo a base. Um cara altamente capacitado, que fez um projeto em Xerém, que o reflexo do que a gente está vendo hoje foi o que se iniciou há 10, 12 anos atrás. Passou pelo Atlético Paranaense até o convite nosso para vir. Trabalhou no rival, no Manchester United, como scout. Então entende como um clube da Premier League também, olha um jogador. Então a gente traz ele. E da mesma forma que eu fiz no profissional, ele faz essa reorganização da categoria de base. Então, com área de scouting, com área de operações, com uma área que é legal falar, porque ela é pouco vista no futebol brasileiro, que é a área de desenvolvimento humano. Então, a gente tem um departamento de desenvolvimento humano preocupado com a escola,
safe,
com
o inglês. Você seria o safeguarding de lá de fora?
O safeguarding, ele está numa outra... Ele está na área do business como um todo, não dentro de futebol, mas futebol é um braço dele.
Entendi. E a Marisa, a psicóloga, lembrar que está na seleção brasileira, né?
Isso,
é da equipe da Natália, né?
Exatamente.
Com certeza. Pela primeira vez, uma psicóloga foi convocada para a
seleção.
Então, nossa. Desde da eliminação da Alemanha, o Brasil não 2014. Tinha tido uma psicóloga. Então, algo super... Mostra que a gente está no caminho, né? E aí o Marcelo faz também essa readequação. Se eu não estiver enganado, a gente tinha 3 ou 4 observadores... focados na Bahia. Hoje a gente tem, acho que 26. Então a gente hoje olha o Brasil inteiro.
26.
Agora sim, o que é importante, área de metodologia, que é uma área que a gente esperou organizar o clube para depois trazer, que é o Guilherme Torres, que a ideia é que ele esteja totalmente integrado com o que Manchester criou, porque hoje eu posso afirmar e eu vi esse processo, o Manchester City está entre as maiores academias do mundo de futebol, mas é um projeto que começou há 12 anos atrás, então que hoje tem Phil Foden, tem Sancho, mas que começou de alguma forma há 12 anos atrás. E a gente começa esse projeto aqui também, que provavelmente não vai ser visto em 2, 3 anos o resultado, porque onde a gente está olhando é lá embaixo, é encontrar os talentos ali embaixo, mas, e aí é um dado interessante que o Marcelo traz, que é... Se você fizer o cálculo da população do estado da Bahia para o nível de atletas que atingiram seleção brasileira ou as maiores ligas do mundo, ele é muito baixo, se a gente comparar com São Paulo e Rio. E não é porque não tem o talento, mas o talento se perde ao longo do processo.
Não foi desenvolvido.
Não foi desenvolvido.
Não foi lapidado, né?
E aí a gente tem que entender onde que está isso. Isso está na alimentação.
Qual é o gargalo?
Isso está na educação. Hoje... a partir agora de abril, todos os atletas da base do Bahia vão ter aula de inglês. Então, assim, a gente vem fazendo coisas que, de novo, não vão ser vistas dentro de 6, 8, 12 meses, 18, mas que em 5 anos vão fazer a diferença.
Deixa eu correr aqui para fazer uma última pergunta, que está acabando já.
Você tem que fazer
mais uma também.
Mas aí é o seguinte, meu amigo Cadu Santoro, você estava fazendo agora que nem Caio Alexandre, Jean Lucas, né, tocando a bola com paciência, buscando espaço, Everton Ribeiro. Agora você tem que fazer que nem Ademir, irmão.
Corre.
Fuma assim, ó.
Vamos lá.
Dentro do possível, evidentemente.
Senão o Filipão tira meu couro aqui depois.
Mudando um pouquinho aqui o foco, Cadu. Assim, futebol é muito ciência, mas futebol também é muito arte. Tem um pouco das duas coisas, porque é um esporte muito influenciado pelo imponderável, né?
Com certeza.
E quanto mais um clube e um esporte é influenciado pelo scouting, especificamente pela ciência, mais isso define o perfil do jogador que você busca, mas também o perfil do treinador que você busca. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Os técnicos brasileiros estão muito defasados em relação a isso. Há uma geração de técnicos que se relaciona muito pouco com esse mundo da estatística, do scout. Que características um técnico deve ter para fazer parte do grupo? Quando você pensa num técnico, você pensa em quê?
Vamos lá. Primeiro, só fazendo não sei se uma correção, mas na tua fala, eu não acho que a gente está defasado.
Ok.
Eu acho que a gente tem bons nomes. Rogério Ceni, Fernando Diniz, agora o Dorival. Tem bons nomes, mas eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para trás. No processo de educação desses treinadores, qual foi o processo que foi feito para que eles atingissem esse nível? E eu acho que a gente já evoluiu, a CBF vem evoluindo, mas eu ainda acho que falta, tem espaço para evoluir. A gente vê uma discussão mesmo do diretor de futebol. O que você faz para ser um diretor de futebol? Qual curso que você... Até poucos anos atrás não existia um curso preparatório para ser um diretor de futebol de quem toma a decisão dos próximos 10 anos do clube. Então, e aí eu acho que tudo isso é importante no processo de formação. Eu acho que a gente tem treinadores altamente capacitados, mas eu acho que também tem perfis aquele perfil que acha que já atingiu o nível e que não precisa buscar evolução. E aí eu preciso falar e elogiar muito o Rogério Ceni, que sim. Encerra o campeonato. O primeiro pedido dele para mim no vestiário foi: eu quero ir para Manchester. Quero ir para Girona.
Rogério encaixou muito bem, né? Exato. Muito bem.
Pratica o idioma, fala um inglês muito bom, fala um espanhol, o que facilita também, que eu acho que isso é importante. Por que a gente não tem tantos treinadores lá fora? Muitas vezes porque também nossos treinadores não querem falar o idioma.
Não tem capacidade de se comunicar.
Exato. E aí é muito difícil, é muito complexo. Eu vejo assim, o que a gente viu ano passado, um exemplo de um Chaves chegando aqui, a dificuldade de entender o idioma numa preleção. Ah, mas o espanhol e o português são próximos.
Até 5 do primeiro
exato,
tempo.
Isso também pesou para a história dele aqui no Bahia, ano passado?
Acho que a gente pode depois ir para esse ponto, mas assim, eu acho que tudo é importante num processo. E aí, quando você tem que, de repente, trazer um treinador estrangeiro, também existe uma dificuldade do entendimento da cultura do país que ele está, mesmo que o idioma seja próximo ou o mesmo. Tudo isso eu acho que é fundamental. E o Rogério é um cara... Eu preciso defender porque é um cara que...
Sim.
No momento de férias dele, que ele poderia querer descansar, ele pediu para ir lá.
Buscou essa evolução.
Então, acho que assim...
Tem feito um trabalho excepcional.
Exato. Sim. Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas porque, de novo, o Rogério fala muito e eu concordo. A gente avalia 90 minutos. Só que a função, muitas vezes, do diretor e de outras pessoas é avaliar o todo, né? Às vezes o resultado ele não veio, mas o porquê que não veio, né? E aí vai muito parafrasear o livro do Ferran, né? Da bola não entra por acaso. E é verdade. Então, para o processo acontecer, para o resultado atingir, é porque algum processo por trás foi feito. Então, eu acho que a gente tem bons treinadores, mas acho que os nossos treinadores precisam também querer sempre evoluir, precisam querer sempre buscar, precisam querer sempre aprimorar, precisam querer sempre se comunicar. Isso é fundamental.
Aliás, você falou de Ferran Soriano, Ferran, se você assistir, eu acho que você vai assistir, né? Se você vier para aquela convenção ali no Tivoli, separa 40 minutos pro futebol CA, tá bom?
42 que a gente tirou umas fotos.
45, vai.
Falar nisso, o tempo gritando aqui, eu tinha mais algumas perguntas pro Cadu. Eu quero mandar um abraço pra galera do YouTube, eu quero agradecer muito pela participação de todo mundo. Tem muita gente pedindo para falar de contratação, para falar de estádio próprio. E, gente, tenha certeza, isso é pontual. É evidente que isso interessa a todos nós. Mas dentro do que a gente tinha disponível para poder ter um papo legal, um papo que pudesse sobreviver aos eventos pontuais, e a gente pudesse buscar conceitos lá atrás, depois
estrutural,
de lá na frente,
né, Cacito?
A gente tinha que ir para um caminho que a gente está tomando agora, e eu acho que isso foi muito proveitoso. Entendo a frustração, todo mundo querendo saber se vem centroavante e tal, se vem o Gabigol, se vem... Mas não é, não, nunca foi a nossa pauta aqui, eu espero que vocês compreendam. Em algum momento a gente vai saber se vem ou se não vem. Eu já perguntei, ele não me respondeu, então eu não vou botar isso no ar. Só dizer um negócio para você aqui, Cadu. Rapidamente, porque o programa realmente está gritando aqui. Você falou algo muito interessante, eu acho que o torcedor do Bahia vai gostar de ouvir isso de você. Você se impactou com a forma como o torcedor do Bahia se relaciona com o clube na Fonte Nova. Eu gostaria que, até a título de encerramento da entrevista, você falasse um pouquinho da sua percepção da torcida do Bahia no estádio.
Primeiro, no ano anterior à chegada do grupo, eu vim muito para cá, né? Vim ver muitos jogos... E aí, eu disse aqui um pouquinho antes, né, fora do ar, que tiveram 3 jogos que me impactaram muito. Muito mesmo. que foi o jogo do Vasco na Copa, na Série B, o 2-1. O jogo do Atlético Mineiro, que era um jogo que era, a gente sabia da dificuldade que era, e a impressão que me dava é que quem estava ali dentro estava porque acreditava, não tinha desconfiança, mesmo num momento adverso, não ia estar sempre apoiando. E esse último jogo agora foi algo impressionante. Eu entrei no campo ali, no Bavi, a hora que eu entrei no campo ali no aquecimento, impactou. Então, assim, é algo que mexe. Acho que todo mundo que trabalha com futebol é um apaixonado. E esse lado positivo que as torcidas, né, quando a gente olha esse lado, é algo que impacta o jogador. As pessoas muitas vezes acham, o jogador, ele ganha muito dinheiro, pô, se ganha ou se perde, não tá nem aí. Eu posso dizer, vivendo o dia a dia, que isso não acontece. Não posso falar 100%, né? Mas na grande maioria isso não acontece. E a torcida do Bahia é algo realmente diferente. A minha família tá apaixonada, não só pela cidade, mas apaixonada. É o evento nosso da semana, é o jogo. Eles querem ir no jogo, meus filhos pequenos querem ir no... entrar em campo com os atletas, o meu enteado, o Breno, quer ir no meio da torcida. Então, assim, porque a gente vive isso de uma maneira muito forte. Não é fácil,
você tem o distanciamento da família, porque a profissão traz isso, né? Exato. Então, esses momentos também unem você.
É um momento de estar... Quem vive ali a zona mista sempre vê no final do jogo ali, meus filhos pequenos ali correndo, esperando. Então, a gente também vive o Bahia de uma forma... Eu posso afirmar, eu não vim aqui para passar, sabe? Eu vim aqui porque eu quero marcar quero liderar, iniciar esse projeto, mas marcar a época aqui, marcar a história, e quero que a minha família viva isso. Então, hoje meus filhos, os pequenos, né? Que têm 9, 5 anos, você pergunta, são torcedores do Bahia. Não tem um clube do outro estado que a gente morava e mudaram para cá, e tem outro aqui, não. São torcedores do Bahia, então...
Nossa. Alô, Totói, certeza. Filho do Everton Ribeiro, você entendeu, deu o recado, né?
Nossa. Número do dia.
Quantas pessoas acertaram, Cássio Cardoso?
Total de zero.
Isso. É possível?
Isso. Eu não posso acreditar nisso. 700 milhões de pessoas em nosso check no YouTube, quase 2 mil pessoas simultaneamente, fora o que está rolando na 101.3 FM Rádio Metrópole, ninguém respondeu.
Segundo nosso queridíssimo amigo Pedrão, Pedro Queiroz, de onde, Renatinho?
Do EC Bahia Números.
Que é a fonte do número do dia, 54,4%. É o aproveitamento total do Bahia dentro da gestão de Cadu Santoro.
Aí, o homem sabia, mas ele podia entregar, né? Renatinho, que é definitivo o resultado de enquete?
Meu amigo, eu tô até procurando aqui, porque tem tanta mensagem, mas quem tá liderando continua no ral do investidor.
Eu tô aqui com a enquete que a gente fez no YouTube, né? Nosso querido Puridade, sempre craque. No ral do investidor, né? Venceu com 52%.
Investimento aqui com 51%.
32%, tá, olha lá, tá na tela aí do YouTube. Preservar a cultura do clube, 11%. Rede de apoio multiclubes, 3%. Total de 616.
Faltou uma aí, né, cara? Que se botar, seria vencido, viu?
Mas
cara?
É por isso, acho que foi por isso, viu, que o pessoal não botou. Porque senão não ia ter graça, não ia ter competição. Né, Tchelo? Qual era essa pergunta? Qual era a pergunta,
Tchelo? Expectativa de título.
Expectativa de título. Aí é covardia.
Aí você pode ter certeza que é a bombar. Ruth Martins, um beijo pra você. Um beijo pra Tchelo Moura, Lucas Carmo, Matheus Augusto, galera, obrigado. Sérgio Andrade, Marcelo Silva, Eduardo Chocola, Cláudio Perazzo, muito obrigado pela participação de todo mundo. Vamos nos despedir aqui do nosso queridíssimo Cadu Santoro. Tchelo, antes, um beijo pra você, viu? Lindo de Botafogo.
Ô, meu irmão, um abraço grande pra vocês, cara. Como sempre, é muito bom estar aqui junto com vocês aos sábados. Cadu, muito obrigado pela participação com a gente hoje. Cabia muito mais, mas quem sabe numa próxima a gente possa desenvolver questões mais também. Mas queria deixar um abraço final aqui, que não podia deixar de registrar, para Old, cara, que acho que deve estar aí com vocês no estúdio.
Tá aqui, sim,
pela generosidade que ele sempre nos acompanha e nos dá esses feedbacks muito legais, cara. Eu queria deixar esse abraço para ele e a minha gratidão, viu, Old, pela forma que você sempre nos trata, tá bom? Dia 3 de abril, fogão na glória eterna começando. Vamos nessa.
Cadu Santoro, muito obrigado.
Poxa.
Tivemos aqui minutos valiosíssimos, espetaculares, passou muito rápido, a gente realmente percebeu que tinha muito o que abordar, mas com certeza o programa que nós tivemos aqui é um programa para nossa prateleira, um programa que vai ficar numa condição especialíssima nesses 5 anos de história do Futebol S.A. Nós temos a desejar sucesso para você na sua empreitada, que você possa atingir todos os objetivos, seus sonhos, que o Grupo City tenha sucesso também à frente do Bahia. E, evidentemente, que você tem aí a porta aberta para voltar A gente vai chamar mais vezes, o Filipão tá ali, já, a gente já tá dando aquela piscadinha, aquele carinho, uma chamada pro chope. Mas um abraço, obrigado. Obrigado a você, o Felipe Costa, ao Grupo City também, pela sessão desse profissional especial que tá aqui com a gente.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Ficou curto.
Acho que tinha até você, meu parceiro. Ele ainda cutucado aqui, meu gente. Não espalhe, não.
O Felipe foi visto saindo do estúdio agora aqui.
Não seja por isso, né?
Se o problema é esse.
A gente faz mais uma hora agora no YouTube. Não tem problema, não. A gente faz mais uma hora no YouTube.
Não, mas de verdade, obrigado pelo convite. Como eu falei no início, eu admiro o programa, acompanho. Acho que vocês trazem o debate no mais alto nível, que eu acho que é como tem que ser. Acho que se a gente busca e cobra a evolução de tantas frentes, né? Dos clubes, das organizações, da arbitragem, a gente tem que também cobrar do debate. Eu acho que vocês trazem o mais alto nível. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter outros momentos, trazer outros temas. Espero que ao longo dos anos a gente consiga atingir os objetivos do porquê a gente veio para cá. Criar esse projeto, e eu tenho certeza que a gente vai fazer essa gestão. Não vou negar, vão ter momentos ruins, vão ter, né, momentos
mais difíceis,
mas é hora também, como o Ferran fala, de estar todo mundo junto, de todo mundo se ajudar para a gente suprir. Então, obrigado mais uma vez e agradeço o carinho e a confiança aí pelo trabalho.
Valeu, Renatinho Guedeville, Tom Lasso, meus craques.
Valeu, beijo, meus irmãos.
Um beijo para você que acompanhou. Muito obrigado. Vai ter podcast no fim da tarde, é disponível no canal do Futebol S.A.
No Spotify.
E claro, aqui no YouTube, o Portal Metro 1, tá aí a entrevista na íntegra para você acompanhar sempre que quiser. Um grande beijo, obrigado. Até o próximo final de semana. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol S.A. na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol S.A.